uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Thank you. Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20h. Temos aqui na parte técnica, como sempre, o nosso amigo Evaldo Ribeiro, e eu abri o programa com essa bela canção do músico New Age alemão, Kamal. É um CD chamado Papillon, e essa é a oitava faixa do CD, que se chama Manju. Vou repetir, Kamal é o nome do músico, New Age alemão, o CD Papillon, e o nome da música, Manju. Manju é uma expressão que vem do sânscrito, da antiga Índia, significa uma coisa formosa, bonita, mas não uma coisa presa à beleza da forma. Seria a beleza do espírito, a beleza da luz, a beleza do amor. Então, para fazer um paralelo e facilitar a compreensão da expressão, por exemplo, um preto velho, numa sessão de Umbanda, ali acoplado com o médium, fazendo seu trabalho de caridade, ajudando as pessoas, de repente, no fim do trabalho, ele diz assim: hoje o trabalho foi formoso, hoje o trabalho foi cheio de luz. Esse formoso que o preto velho fala na Umbanda significa aquela luz mais linda, a luz do espírito, a luz do eterno, aquilo que é real. E isso em sânscrito se chama Manju. Aquela luz, aquela beleza que vem do eterno, aquele brilho que vem do espírito. Simplesmente, Manju, é isso que o Kamal expressa nessa música. Ele convidou uma vocalista para poder cantar, e o Kamal, inclusive, viveu durante alguns anos no ashram do Osho, que outrora era chamado Rajneesh, lá na Índia, e ele era um dos discípulos do Osho. Inclusive, o nome Kamal é um nome iniciático lá, que o Osho deu para ele. Então, um dado a mais, por isso o Kamal conhece bem a parte que vem da estrutura espiritual da Índia. Bom, eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive há 2 dias atrás e também um texto que eu escrevi ontem, porque foram experiências encadeadas. Eu, inclusive, estava procurando ali na minha pasta os anexos do texto, porque está aqui, inclusive, no original, nem digitei ainda. Eu falei, poxa, Evaldo, acho que eu fiz uma besteira, esqueci o texto que eu iria ler aqui para o pessoal, mas não, está aqui, legal. O Evaldo também não viu, ele está curioso ali para ver que texto é esse. E ele chegou e falou assim: olha, Wagner, você abre o programa com a voz grave, a voz de macho, né? E faz um programa de macho. Mas não vai dar, Evaldo. Não vai dar, porque esse texto aqui é de derreter o coração. E aí não tem macho, não tem fêmea, não tem nada. É só o amor. E o amor não é macho ou fêmea. O amor é o amor. E aí não tem rótulo que possa classificá-lo. É um estado de consciência que só o coração compreende. É uma coisa que a gente só sente, mas não explica. É o seguinte: eu moro sozinho há muitos anos. Atualmente eu moro acompanhado com um cachorrinho, que é o Rama, que tem 4 meses, um bebezinho que está lá, que eu estou cuidando. E eu fui fazer compra, aliás, não foi antes de ontem, foi na segunda-feira. Eu fui fazer compra, fui segunda-feira, dia que eu vou fazer banco, mercado e um monte de coisas da casa. E aí eu fui fazer compras, estava no mercado com um carrinho ali, já com várias compras dentro. E é hábito meu já de algum tempo, mesmo dentro do mercado, eu levo um aparelhinho de som, um Discman, e coloco um headphone e vou ouvindo. Eu não gosto de MP3, porque eu tenho um ouvido muito apurado para música, e o MP3 comprime muito o som, perde grave, muitas vezes, né? Não escuta tanto o som do baixo bem marcado. Então, eu escuto CDs originais, que eu compro, que eu adquiro, que eu troco, né? Original, e vou ouvindo, porque dentro do mercado tem som ambiente e fica tocando músicas que eu não gosto. Eu também sou um pouquinho exigente com a qualidade de música, porque eu cresci escutando música boa e eu tenho quase 4 mil CDs em casa, e eu não suporto ouvir a mesmice que toca na maioria das rádios. O Evaldo está dizendo ali também que não escuta a rádio há muito tempo. Realmente é muito complicado hoje, há um grande vazio existencial que se expressa até mesmo na programação de TV e de rádio, na mídia em geral, e qualquer pessoa que tem um mínimo de raciocínio percebe isso claramente, um rebaixamento cultural evidente que a população vem passando já por parte da mídia, sem conexão com algo mais profundo, só levando coisas rasas para a população. Nada contra brincadeira, contra o popular, contra o simples. Mas é preciso um pouco mais de qualidade para ver se até o popular tem um nível um pouquinho melhor, como nós já tivemos em outras épocas, né? Não é o popular que é o problema, é o rasteiro que é o problema, né? Se a gente arrasta o popular para o chão, vai ficar uma coisa rasteira. Que tal a gente elevar um pouquinho o popular para que o popular tenha aquela qualidade, ainda popular, mas com uma qualidade que melhore o nível de consciência de todo mundo, de sentimento e de prazer de ouvir a boa música. Então, estava ali ouvindo uma música, eu nem me lembro o CD que eu estava ouvindo dentro do mercado, e é hábito meu há muitos anos fechar os olhos por um instante e erguer o pensamento numa prece dentro do mercado. Por que que eu faço isso, Evaldo? Por um instante eu fecho os olhos, ergo o pensamento ao todo que está em tudo, que para mim não é um Deus que está sentado lá em cima e eu cá embaixo, mas uma presença maior em tudo que eu não tenho como classificar ou definir, é algo que eu sinto no coração, uma luz, um amor, não há como eu definir ou mesmo não definir, porque qualquer coisa é definição, né? Seja positiva ou de forma contrária. E aí eu ergui os pensamentos, Evaldo, eu ergo os pensamentos e faço uma prece de agradecimento por eu poder comprar o alimento, por eu poder encher um carrinho no supermercado de mantimentos que mantêm a vida do meu corpo, quando eu sei que tem crianças que nem almoçaram naquele dia. Então, eu ergo o pensamento e de coração eu agradeço, dentro do mercado, agradeço a Deus pela chance de eu poder me alimentar. É uma coisa que eu faço há anos, Evaldo. Essa é uma coisa minha, né, que eu estou contando aqui na rádio. Estou até expondo algo pessoal, mas eu faço questão de expor, porque é uma coisa legal de falar, né? E ao fazer isso, eu não estou falando que eu faço um Pai Nosso, um Ave Maria, não é nada formatado, é uma coisa do coração. O que eu sinto na hora, eu ergo o pensamento, quietinho, ninguém vê, eu estou escutando música mesmo, no headphone, aí quietinho, um instante, eu faço uma pequena prece de agradecimento ao todo por eu poder me alimentar e poder ter o recurso para comprar comida. Eu acho que isso é uma coisa essencial para quebrar o ego da gente no meio, o agradecimento, a gratidão, que é uma coisa que falta muito, né? E principalmente para nós que temos acesso a algum tipo de conhecimento, a cultura, a boa música, a poesia, principalmente nós temos que agradecer mais ainda pela chance de expandir a consciência, de abrir a mente, abrir o coração, quando a gente sabe que tem gente que não tem acesso nem um prato de comida para poder se alimentar. Então a gratidão é fundamental. E aí, eu faço isso há anos, Evaldo. Só que nesta última segunda-feira, embalado ali pela música, e eu estava com pressa para fazer compra, tinha deixado o cachorrinho sozinho em casa, ele fica chorando. Quando eu saio, igual uma criança, eu esqueci de fazer a prece. E aí eu já estava quase terminando as compras, quando de repente alguém tocou no meu ombro, um espírito. E eu parei quietinho, fechei os olhos e, de repente, recebi um outro toque, como se alguém encostasse a mão na minha testa. Quando eu recebi esse toque, o meu chakra da testa ativou, encheu de luz. E aí a minha clarividência abriu dentro do mercado. Tinham dois espíritos guias, amparadores dos juntos. Um é um índio de Umbanda que há muitos anos me ajuda, me protege de vibrações pesadas. Eu trabalho com o público há muitos anos. Então vem muitas vibrações de pessoas extrafísicas também. E esse índio de Umbanda, desde o Rio de Janeiro, me ajuda há muito tempo. Eu não sou de Umbanda, não sou de área nenhuma. Graças a Deus, eu estou com o coração livre. E ele estava ali do lado. E do outro lado, estava um espírito que trabalhou muitos anos com Chico Xavier, passando mensagens. É um senhor que eu já contei, inclusive, a história dele aqui. Ele é calvo de barba e ele trabalha ligado à atmosfera de Jesus, do lado de lá. Eu já contei, inclusive, alguns casos que eu passei com ele. É um espírito que eu gosto muito, Evaldo. E há muitos anos ele aparece para mim em tarefas espirituais fora do corpo, de desobsessão, de afastamento de espíritos densos de perto das pessoas, enviando esses espíritos para planos de luz, para ajudá-los. Aquela coisa, um guia espiritual amoroso, um senhor, ele desencarnou na boca do leão dentro do Coliseu, Evaldo. Foi a última vida dele, desencarnou com o nome de Cristo nos lábios. Ali, sabe aquele cristão da primeira hora que dava vida em nome de Jesus? Né? Não cristão nominativo, mas cristão de boa cepa, vamos chamar assim, morreu na arena. Depois até conto no segundo bloco, se vocês quiserem, eu conto para ele, conta agora não, porque eu tenho o texto primeiro, irmão. Eu conto no segundo bloco a história dele. E ele estava do lado, foi ele que deu o toque na minha testa e ele telepaticamente falou para mim: você esqueceu de fazer a prece. Olha bem, Evaldo. E aí eu ali fiz uma prece e aí notei que a minha aura expandiu e eu notei que tinha alguns espíritos densos perto. E aí eu notei que todas as vezes que eu faço, tomei consciência que todas as vezes que eu faço a prece dentro do mercado, no momento que eu faço a prece, aqueles espíritos irradiam a luz da prece para espíritos que estão dentro do mercado e ajudam e soltam os caras para o lado de lá. E eu não sabia. E aí eu fiz a prece ali e tal, fui para casa. Bom, na madrugada de segunda para terça, eu tive uma visão de um trabalho de assistência espiritual muito fantástico, ligado a coisas do Buda. E você vê, uma hora ligada a uma entidade do Umbanda, outra hora ligada a uma entidade ao cristianismo e a outra ligada ao budismo. E é legal estar com a mente livre e poder repassar isso de forma universalista. Ontem eu tinha a reunião do grupo de estudos do IPPB, que são 130 pessoas que estudam comigo todas as quartas-feiras no IPPB. Eu cheguei, sentei, e para esperar a hora da reunião, botei algumas músicas para tocar, e aí eu recebi um toque na testa de novo, Evaldo. Quando aí a clarividência abriu de novo, era o mesmo espírito barbudo, esse senhor, e aí ele me pediu, escreve um texto falando de Jesus. E aí eu peguei a caneta e, inspirado, eu comecei a escrever o texto. O texto é meu, eu escrevi, mas tinha o toque dele me abrindo para poder, e ao mesmo tempo havia uma outra consciência, um outro plano, também inspirando para eu escrever aquilo. E eu percebi, eu não vou declinar o nome porque não é importante, mas é legal, eu vou ler esse texto para vocês, fala de Jesus, eu não sou cristão, eu não sou coisa nenhuma, eu sou um ser humano tentando crescer, adoro os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Buda, de Krishna, Maomé, Moisés, Abraão, Lao Tse. Eu gosto muito de ensinamentos profundos, não me importando de onde é a fonte, me importa é a qualidade, se toca o meu coração, abre a minha mente e me faz fazer o bem, ser feliz e gostar de viver e pensar na luz, eu estou dentro, não me importa a linha se é árabe, hindu, cristã, americana, indígena, o que me importa é a qualidade, e a qualidade está em todas as áreas, assim como a mediocridade também, em todas as áreas. Então, procuro evitar a mediocridade das áreas e minha também, e procuro botar a qualidade de todas as áreas junto com a qualidade do que eu também consigo observar como pesquisador, como estudante, equilibrando as informações. Então, eu quero ler para vocês, nós vamos usar uma trilha sonora de fundo de um músico celta maravilhoso, Evaldo. Inclusive, eu trouxe já uma gravação para o Evaldo de presente, é um músico chamado Nial. Ele só faz música New Age, Nial, N-I-A-L-L, Nial. É um pseudônimo celta, não é Mial, é Nial com N, N de Naí, Nial. E ele fez um CD que se chama Calling of My Angels, Chamando os Meus Anjos. Nós vamos usar como trilha sonora de fundo, como é que o Tomás diria? O tapete sonoro, Evaldo, por onde eu vou ler o texto e vocês vão escutar que música linda, gente, atmosférica mesmo. E logo no finalzinho, emendando no final do texto, como eu sempre faço, uma canção do Rod Stewart, músico pop escocês, que mora nos Estados Unidos, uma regravação que ele fez de uma música da banda inglesa, da banda irlandesa, Pretenders, né, que tinha Chris Rhines no vocal, e é uma música que eu gosto muito chamada I Stand By You, e ele fez uma regravação maravilhosa, nós vamos completar o texto com ele, porque é uma regravação maravilhosa. Pronto aí, Evaldo? Vamos lá? Gente, para quem não é de São Paulo e está escutando o programa hoje pela internet, ou escutará o programa quando nós colocarmos a gravação lá no site do IPPB, na rádio IPPB, hoje é feriado aqui em São Paulo, quinta-feira, dia 9 de julho, é Revolução Paulista, não é isso? Ô, Evaldo, eu sou carioca, eu nem me lembrava desse feriado, cara. Eu fui lembrar disso segunda-feira passada. Então hoje é feriado, mas nós estamos aqui, o Evaldo de plantão, eu vim fazer o programa aqui como sempre, então é um feriadão aqui e é legal ler isso para alguns de vocês que normalmente escutam um programa em casa ou no carro vindo do trabalho, de repente está escutando hoje aí no litoral de folga ou no interior aqui de São Paulo, né, num sítio escutando um programa aí, ou mesmo em casa, tomara que você goste aí desse texto que fala de Jesus, mas um Jesus não na cruz, nem um Jesus de alguma religião, um Jesus real, aquela consciência bonita, amorosa, que a gente admira tanto. Vamos lá, Evaldo. O texto não tem nem nome ainda, Evaldo. Depois eu vou escolher o nome aqui. Inclusive, a gente podia mandar esse texto para o pessoal que quiser mandar os e-mails para cá. Na volta do intervalo a gente fala isso para o pessoal, tá bom? Vamos lá, gente. Eu vou ler o texto para vocês aqui e que Deus ilumine a mim para poder ler e falar esse texto e a vocês para ouvirem com coração. Ele andava como quem anda por entre as flores, e o seu caminho era dentro do coração dos homens. Por isso, ele caminhava com cuidado. O Pai Celestial lhe dera uma tarefa difícil: irrigar de luz os lotos espirituais dentro do coração da humanidade. Às vezes, ele olhava como quem via além da forma. Sim, ele via a essência dos homens e das coisas. Por isso, os seus olhos tinham o brilho do amanhecer. E o seu sorriso era encantador. Muitos pensam que ele era triste, mas isso não é verdade. Jesus ria igual criança, e ele adorava tomar banho de chuva. Sim, ele rodopiava no vento e via os anjos no meio das nuvens. Ninguém compreendia o mistério do seu olhar, e por isso, até mesmo os seus discípulos baixavam os olhos. Eles não aguentavam a profundidade celeste abrindo seus corações e tocando-lhes o centro do espírito. Jesus era atencioso com todos, pois jamais pairaria acima dos seus camaradas. Às vezes, parecia que ele carregava um sol em cada mão. Em outros momentos, era o seu rosto que se transformava em pura luz. Por onde ele seguia, uma coluna de luz o acompanhava. Ela descia do céu sobre o alto de sua cabeça e chegava em seu coração. Então, ele espalmava as mãos para frente e enchia o mundo de luz e de cura. No invisível, os anjos operavam sutilmente em torno dele. E assim, muitos homens foram beneficiados, na terra e além. Por onde ele seguia, portais luminosos se abriam e resgatavam espíritos perdidos para outros planos. Ele lia o coração dos homens e sabia da verdade de cada um, mas jamais condenava nada. Ele seria incapaz de voar acima dos seus camaradas. E para ele, todos eram irmãos, e cada ser uma centelha viva do Pai Celestial. Ele andava com cuidado, e por onde ele seguia, os lotos espirituais se abriam no centro dos corações. E ele ria, rodopiava no vento e tomava banho de chuva com os anjos. E os seus passos ainda ecoam pelos corações. Bem-aventurados os que percebem os passos de Jesus, inspirando suas jornadas pelo mundo. Felizes são os que o veem, não com os olhos da carne, mas com o amor do coração. Hoje, mais do que nunca, em dias de grande vazia existencial entre os homens. Pensar em Jesus dentro do próprio coração é um presente de luz. E trilhar a senda humana e espiritual junto com Ele não tem preço. Ah, felizes os que sabem disso.
Why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you and you don't know what to do, nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you.
Ok, amigos, essa canção que vocês acabaram de escutar é uma versão do músico escocês Rod Stewart, músico pop muito conhecido, com um vocal privilegiado. Essa música se chama I Stand By You. Ela é originalmente uma gravação da banda britânica Pretenders, a letra da Chrissy Hynde, que era vocalista do Pretenders, e esse disco do Rod Stewart chama Still the Same, Great Rock Classics of Your Time. É, o Rod Stewart regravou várias canções do rock e do pop inglês e americano com essa voz maravilhosa dele. E essa é a terceira faixa desse disco, a Stand By You, original da Chrissy Hynde do Pretenders. Rod Stewart, Still the Same, Great Rock Classics of Our Time. E é um CD muito bonito, um CD recente, tem uns 2 anos que saiu. Ah, durante a leitura do texto, vocês escutaram um músico inglês, celta, Niall, com o CD Calling My Angels. E no início do programa, o CD Papillon, do músico alemão Kamal, a música Manju. Vamos dar um intervalo? Na volta eu vou deixar, logo depois da vinheta, um trechinho desse disco do Rod Stewart, tocando um pedacinho, para vocês terem uma ideia da qualidade desse trabalho. Evaldo, você tá chorando, cara? Por quê? Você não falou pra gente fazer um programa de macho, né? E você tá aí todo derretido, cara? Tá bom. Gente, nós vamos pro intervalo, daqui a pouco nós voltamos.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot. Why? Think of everything you got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not.
Ok, amigos, Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges e logo depois aí da vinheta de intervalo, nós tocamos novamente uma outra canção desse CD lindo do Rod Stewart, que é uma regravação de clássicos do pop, rock americano e inglês. O CD se chama Still the Same, Great Rock Classics of Your Time. Essa faixa que vocês ouviram agora é a oitava do disco, é uma regravação do Rod Stewart de uma antiga canção da década de 70 do grande bardo britânico Cat Stevens, que, do qual também sou fã, tenho todos os discos. Essa música se chama Father and Son, o pai e o filho. É muito bonita e essa regravação que o Rod Stewart deu ficou tão bonita quanto o original da década de 70 do Cat Stevens. Bom, seguinte, no primeiro bloco eu li um texto para vocês e contei uma pequena experiência que eu tive no supermercado com um amparador espiritual, um mentor espiritual que aparece para mim. Até hoje eu não sei o nome dele, Evaldo, e nem precisa porque eu não ligo a mínima para isso. Nome, poxa, o espírito pode ter vários, já teve várias vidas, isso não importa, nem a aparência, porque com várias vidas atrás o cara plasma o que quiser. Então isso é uma besteira, né, Evaldo? Tem gente que só quer guia louro de olhos azuis, né? Quem é que quer, por exemplo? Por exemplo, aquele branco, né? De repente ele não imagina que o amparador dele pode ser um negão extrafísico. Ele espera que seja o Saint Germain e de repente é o Mutumbo. Um negão extrafísico, gente finíssima, que está ali dando uma ajuda, né? A mesma coisa um negro. Raramente vai imaginar que o seu guia espiritual pode ser, sei lá, o Manuel português desencarnado ali, branco. Então isso é tudo muito relativo, né? E o plano espiritual, os espíritos plasmam o que querem. O importante é a qualidade da energia, saber filtrar a informação, se ela é boa, se está voltada para a luz e para o bem. E daí filtrando com bom senso, passando pelo crivo do discernimento e da razão, não tem engano. A coisa flui de uma maneira bem legal. Bom, eu vejo esse espírito há muitos anos, notadamente em trabalhos de assistência espiritual, enquanto eu estou fora do corpo durante o sono. Muitas vezes eu fui levado por ele para ceder energias, para que ele soltasse espíritos mais densos, atrelados ao plano físico. Acontece que espíritos densos têm uma energia muito pesada, uma vibração muito próxima do plano físico. E um cara igual esse que eu estou contando, um mentor igual esse, tem uma energia sutil, bem bacana. Então, quando a pessoa encarnada está fora do corpo, ela está ligada ao corpo físico por um elo energético que os antigos ocultistas chamaram de cordão de prata, em homenagem ao pregador da Bíblia, porque a expressão cordão de prata ela vem do Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6, onde o pregador da Bíblia diz o seguinte, ele era anônimo, inclusive, mas era um poeta, e no versículo 6 do capítulo 12 do Eclesiastes ele diz: e na hora da morte rompe-se a corda de prata, o espírito vai ao céu e o corpo à terra. Significando então, para ele, que existe um laço energético que se rompe na hora da morte. Então, em homenagem ao pregador da Bíblia, posteriormente os ocultistas chamaram o elo energético entre o corpo espiritual e o corpo físico durante as saídas do corpo de cordão de prata, que naturalmente que não é uma corda nem é de prata. E o nome é uma metáfora, é claro, e eu já expliquei isso várias vezes aqui em programas anteriores. Então, uma pessoa fora do corpo está ligada ao corpo físico por um elo energético. Por isso, a vibração do seu corpo espiritual é mais densa do que a dos seres espirituais mais avançados. Então, os seres espirituais mais avançados, chamados aí de amparadores, mentores espirituais, protetores, tantos nomes que as diversas doutrinas os chamam, guias espirituais, muitas vezes usam as energias de um projetor extrafísico ou de um médium para poder condensar um pouco mais o seu corpo energético e aí poder chegar até aqueles espíritos densos, mudando suas vibrações e soltando-os para outros planos para que eles recebam a devida assistência espiritual e possam seguir num caminho melhor do lado de lá e seguir a evolução, porque eles estão vivos, são nossos irmãos, como todos os seres na existência. E ele, então, é muito amoroso, muito ligado à atmosfera de Jesus e ele não me falou, eu vi na aura dele, Evaldo, numa das experiências que eu tive, eu vi na aura dele reflexos de imagens da última vida dele, que foi na época do Império Romano. Ele era um dos primeiros cristãos, sabe, vestido com as roupas típicas da época, e eu vi ele ser jogado na arena por um centurião, sendo empurrado, torturado pelo cara, e empurrado na arena, e ali um leão o matou. E ele foi, morreu na boca do leão e morreu com o nome de Jesus nos lábios, Evaldo. Já bom, uma coisa emocionante até de falar, o cara morreu ali sem desdizer a fé dele. É uma coisa assim, aquele cristão, cristão mesmo, e não cristão nominativo, que diz que é cristão, mas não perdoa ninguém, qualquer coisinha está chorando, implorando alguma coisa ao céu, né? Em lugar de realizar o ensinamento que Jesus deixou de luz, de amor, de paz, de imortalidade da consciência, tem que ter mais confiança nisso. Seja um cristão, um hindu, um judeu, um árabe, quem quer que seja, precisa ter mais confiança nisso, escutar o próprio coração. Dá para escutar a voz do Espírito lá dentro, chamando e falando que viver não se resume apenas a comer, beber, dormir, copular e um dia morrer. Não. Viver tem um significado maior e esse significado transcende a própria vida, porque o Espírito já existe antes da vida e existe depois. É eterno. E isso é legal da gente sentir no coração, não por crença, mas por certeza, né, Evaldo? Se alguém pergunta, você acredita nisso? Não, não acredito nisso, eu tenho certeza disso. Porque crença não dá certeza. Mas a certeza elimina qualquer dúvida e aí a gente vai caminhando para frente de uma forma mais tranquila, mais consciente. Pois bem, desde a adolescência eu me acostumei a sentir vários sintomas energéticos que eram oriundos das saídas do corpo. Eu fui me acostumando com eles sozinho. Na época não havia informações, durante a década de 70, quando eu era adolescente. Faz tempo, hein, Evaldo? Hoje eu estou com 47. Na época eu tinha 15 anos, 16. Experimentava saídas do corpo, não tinha com quem conversar, não havia um programa como esse na rádio para esclarecer, não haviam palestras, cursos. A literatura sobre esse tema das saídas do corpo era muito escassa. E eu tendo essas saídas do corpo espontâneas, E muita gente, às quais eu contava essas experiências, falava assim, cuidado, você pode morrer fazendo isso. O curioso, Evaldo, é que esse pessoal já morreu e eu estou aqui. Então isso é tudo muito relativo, não é a saída do corpo que vai matar ninguém. O que mata a pessoa é o fato de ela estar viva, um dia ela vai embora. Então não é sair do corpo que faz você morrer, é você entrar num corpo, porque entrando um dia tem que sair, porque o que nasce um dia morre. E nós estamos no lugar mais perigoso do universo, que é o plano físico. Inclusive correndo o risco de morrer no final, não é isso, Evaldo? Daí aquele ditado popular, cuidado, não leve sua vida tão a sério. Afinal de contas, você não vai sair vivo dela mesmo? Então, o perigoso não é sair do corpo, é entrar em um. Porque a gente acaba morrendo no final dessa vida. Então, voltando ao que eu estava comentando. Eu me acostumei com esses sintomas e um deles, que eu já comentei tantas vezes aqui no programa, era uma espécie de paralisia que eu tinha. Eu acordava, não conseguia me mexer, não conseguia abrir os olhos, tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum, e eu lutava com aquela sensação até recuperar abruptamente os movimentos. É aquilo que os médicos chamam de paralisia noturna e que em estudos de projeção astral é chamado de catalepsia astral ou catalepsia projetiva. É um sintoma que antecede muitas vezes as saídas do corpo e eu descobri isso relaxando e observando até onde aquela paralisia ia, até que eu me desprendia do meu corpo físico e tinha uma experiência extracorpórea. Já comentei isso aqui ao longo dos anos de programa muitas e muitas vezes. Oportunamente posso até tecnicamente explicar como é que essas paralisias acontecem com a queda do metabolismo cardiorrespiratório, a queda do padrão de ondas cerebrais durante o sono, a pessoa desperta, apavorada, com taquicardia, por causa da descarga de adrenalina na corrente sanguínea, por causa das glândulas suprarrenais, que quando a pessoa está com medo, injeta adrenalina na corrente sanguínea e a pessoa então abruptamente tem aquele despertar, o coração batendo fortemente, porque a adrenalina está estimulando o metabolismo. Pois bem, eu me acostumei com esse sintoma ao longo dos anos. Se eu acordo paralisado, eu relaxo e daqui a pouco eu desprendo para fora do corpo humano, numa saída do corpo. Acontece que essas paralisias não são somente causadas pela queda do metabolismo durante o sono, mas às vezes em eventos mediúnicos, quando há a presença de guias espirituais, quando eles tocam energeticamente os chakras, os centros vitais do médium, de repente o médium fica paralisado, às vezes sentado numa mesa mediúnica, por causa de um transe mediúnico. Nesse caso, aquilo não se refere a uma saída do corpo, mas um acoplamento mediúnico de um espírito na aura do médium. Isto pode acontecer também durante o sono, com um médium desenvolvido, onde a pessoa acorda de madrugada, surge um espírito, aplica energia nele dando um passe e o médium fica paralisado. Logo a seguir, o espírito manipula a energia dos chakras desse médium e extrai essas energias para doar para entidades infelizes ou pessoas que estão doentes à distância, e muitas vezes o espírito extrai o corpo espiritual do médium para fora do corpo numa tarefa mais direta de assistência do lado de lá. Pois bem, alguns anos atrás, eu acho que no ano de 2003... Não me lembro exatamente a época, 2001, 2000, não me lembro. Eu estava deitado, eu costumo às vezes deitar num colchão no chão, passo a madrugada ali e de manhã eu pulo para a cama. Eu estava deitado nesse colchão, acordo de barriga para cima, no meio da madrugada, a clarividência abriu e no ar, em frente a mim, uns 2 metros em frente no ar, estava esse espírito, esse senhor barbudo que eu comentei com vocês. E eu fiquei paralisado, o olhar dele cheio de energia, eu não conseguia me mexer, relaxei. E ele então fez um gesto de cabeça. E aquele gesto de cabeça deu um fluxo de energia que me tirou do corpo. Isso nunca tinha acontecido. Ele não usou as mãos extrafísicas para dar um passo. Ele usou o próprio chakra da testa dele e fez um gesto de cabeça e aquilo me arrebatou para fora do corpo. E daí então ele me levou, em frações de segundo, até um hospital. E ali havia, numa cama hospitalar, um sujeito que eu não vi quem era, Evaldo. Havia um campo de luz em volta da cama dele. Eu fiquei de fora do campo de luz e esse espírito falou comigo. Está na hora dele ir embora. E eu vim prestar assistência e romper os filamentos do cordão de prata para desprendê-lo de volta para casa, porque está na hora dele ir embora. Fui eu que trouxe ele para reencarnar, tantos anos atrás, encaixei ele no corpo. Sou eu que estou vindo buscá-lo agora na hora final. Ele está desencarnando por causa de câncer no corpo físico e eu vou levá-lo embora nesse momento. Você fique aqui fora, vibre energia, eu vou usar um pouco da sua energia para soltar ele na hora final. E aí ele entrou naquele casulo de luz e aí eu vi, gente, ele aplicar um passe e extrair o corpo espiritual daquele homem que estava morrendo, que eu nem sei quem era, nem sei a idade, e o corpo espiritual do cara luminoso flutuou na luz e de repente deu um clarão. Eu acho que o espírito nem quis que isso acontecesse, mas eu acabei vendo. E nesse clarão, Evaldo, a imagem do Coliseu, esse senhor na boca do leão, né, ali sendo destroçado pelo leão com o nome de Jesus nos lábios, morrendo, e o centurião rindo dele, morrendo na boca do leão. Sabe quem era esse centurião? O cara que ele encarnou e estava desencarnando agora. Séculos depois, o cara veio reencarnando e esse espírito, esse senhor, não reencarnou mais. Ele se liberou naquela vida da roda reencarnatória. Séculos depois, ele veio, encaixou o cara num corpo físico e na hora final estava lá dando assistência, como se fosse um irmão querido, o cara que um dia enfiou ele na boca do leão dentro da arena. Pô, isso é uma coisa que é muito forte de se ver, por isso ele me deixou de fora do casulo de energia, porque a emoção daquele era intensa, era muito sentimento. Pô, se fosse eu, Evaldo, mas esse cara vai se lascar, me botou na boca do leão, vai se ferrar. Mas não, era um cara avançado. Pô, o cara não tem essa picuinha que a gente tem, essa babaquice de vingancinha, de maledicência, de mal entendido, de competição com os outros. Foi lá, encarnou o cara, ajudou o cara durante a vida inteira como mentor espiritual e na hora da morte arrebatou o cara para fora e levou o cara embora. E eu assistindo aquilo emocionado, logo depois eu fui puxado para dentro do meu corpo, lembrei integralmente da experiência e hoje estou contando aqui para vocês em detalhes. Foi o mesmo mentor que me inspirou ontem no texto, foi um dos mentores, porque tinha outros, que inspirou a escrever o texto sobre Jesus, e ele é um grande amigo que aparece esses anos todos, e até hoje eu não sei o nome dele, Evaldo, só sei que ele diz assim, sou um servo de Jesus, é como ele se denomina, e é um espírito maravilhoso, eu agradeço muito a ele pela inspiração nos textos, por ter me mostrado muitas coisas espiritualmente, mas principalmente pelo exemplo dele de perdão, de luz, realmente um cristão de alta qualidade, como a gente não vê, né? Então é legal estar contando isso para vocês, aqui num programa de rádio, em aberto, uma experiência desse porte, que é emocionante, para mim foi bastante, me ensinou muita coisa. E muitas vezes, ao contar um relato projetivo desse, uma vivência espiritual, esclarece muito mais do que uma explicação técnica, como se fosse uma aula. Porque o mundo está cheio de pesquisadores dessa ou daquela área, e dentro dos estudos das experiências fora do corpo, tem muitos pesquisadores teóricos que leem um livro e depois vão dar um curso, ou seguem o trabalho de algum pesquisador mais famoso, e depois teoricamente ficam dando aulas como se fossem craques no assunto. assunto, estão mais preocupados com a pesquisa de projeção do que com a própria projeção em si, e muitos são teóricos que não têm a experiência prática, portanto não tem como falar disso de primeira mão. E alguns deles até falam que você não pode ter sentimento, não pode expressar emoção. Isso porque eles não viveram essas experiências, porque se vivesse, não teria nem condição, às vezes, de falar devido à emoção que vem no momento, e isso faz parte, não tem como tirar, é o lado humano. Ruins são as emoções de raiva, medo, ciúme, babaquice em geral. Quem disse que amor é ruim, alegria, amizade e respeito ao próximo? Isso é qualidade de consciência, que vem da consciência, não tem a ver com emoção, tem a ver com qualidade de caráter, que é outra coisa, é importante. E as saídas do corpo, elas mostram muito a realidade espiritual, além do que as pessoas imaginam, além do que elas leem nos livros, além do que elas ouvem falar, porque estando fora do corpo, ela vem em primeira mão. Então ela não diz, eu acredito, ela diz, eu sei, porque ela substitui a crença pelo conhecimento, pela observação direta. E naturalmente que eu não posso provar nada disso para vocês, mas eu provei para mim e está ótimo, eu estou feliz da vida, de estar caminhando nessa vida com esse conhecimento, essa consciência espiritual. E não me importa, céticos, pessoas que não acreditam, isso é problema delas. O meu negócio é chegar aqui, passar as vivências que eu tenho, explicar e daí comunicar algo bom. As pessoas têm feito tanta besteira por aí, passado coisas de ódio, coisas de vazio existencial. Eu não, estou passando uma coisa de profundidade de caráter, de consciência. Não me importa muito o ceticismo do mundo, das pessoas. Importa é que eu sei que tem outras pessoas que compreendem bem isso que eu estou fazendo aqui, de coração, compreendem, sentem a mesma coisa, e é para elas que a gente faz o programa. Não é para este pesquisador ou aquele outro cético, que a própria vida cuida e na hora certa, no tempo certo, amadurece. E aí vai ver as coisas como elas são. É apenas as vivências que eu tenho e um dos compromissos espirituais que eu tenho, não com ninguém, é comigo mesmo e com os guias de luz que me orientam, é de repassar isso em aberto, de uma forma bem humana, sem atrelar isso a área nenhuma, sem ser mestre de coisa alguma, sendo um ser humano normal, com qualidades e defeitos, mas procurando reportar as vivências espirituais que eu passo, não por questão de ego, mas por questão de passar informação em aberto, contar para vocês em aberto como é legal ter essas visões, ter a noção espiritual, além de só comer, beber, dormir, copular e um dia morrer sem sentido. Dá uma felicidade danada poder falar dessas coisas. Bom, Evaldo, nós vamos mandar esse texto de Jesus para o pessoal? Gente, quem quiser receber esse texto que eu escrevi sobre Jesus, manda o e-mail para o seguinte endereço, tudo junto, sortegrande@pop.com.br. Vou repetir, sortegrande@pop.com.br. Manda já a partir de amanhã, eu vou mandar o texto para o Evaldo. Manda assim, eu queria receber o texto de Jesus que o Wagner falou lá na rádio, né? Ou eu queria receber o texto que o Wagner leu. Qualquer coisa assim no título do e-mail, o Evaldo sabe e já manda para vocês o texto, tá bom? sortegrande@pop.com.br. O site nosso, www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. Lá tem muitas informações sobre saídas do corpo. O site é enorme, totalmente gratuito. E o nosso telefone de contato, 2063-5381. 2063-5381. Gente, estamos em cima do laço. O senhor Evaldo Ribeiro adiantou o relógio, como sempre. E nós já estamos terminando o programa. Evaldo, tudo certinho? Deixamos aí um beijo para quem? Para as moças? Para todo mundo. Então vamos fazer o seguinte, eu e o Evaldo deixamos um beijo para as moças e o Tomás deixa um beijo para os rapazes. Tá bom assim? Tá ótimo. O Lucas também deixa um beijo para os rapazes. Com muito amor. Gente, até mais. Semana que vem a gente volta. Ah, outra coisa, nós vamos ter semana que vem um especial musical, porque eu vou estar viajando e aí eu vou deixar um especial musical já gravado com algumas das músicas que a gente passou hoje no programa, tá bom? Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos. e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.